Inglês a partir dos seus estudos em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, bem-vindos a esta emissão da Voz da América a partir de Washington. Segunda-feira, 15 de julho, hoje aqui em Washington, 31 graus centígrados. Ao microfone, na primeira meia hora desta emissão de 90 minutos, está convosco João Santa Rita, a produção é de Mariano Bartolomeu, a técnica é de Wagner Roberts. Como sempre, começamos com os títulos das notícias internacionais. Irão ameaça abandonar o acordo nuclear. Ex-presidente sul-africano Jacob Zuma nega corrupção, diz-se vítima de assassinato político. Primeira meia hora de hora e meia de emissão é, como sempre, dedicada à Angola. O preço da eletricidade subiu a partir de hoje.
E a população realmente vai sentir um impacto muito forte.
E nós sabemos que se a energia sobe, automaticamente, ou seja, as empresas que fazem produção vão ter um custo adicional.
Há centenas de médicos falsos a operar em Angola. No quando Cubango, veteranos deixam de receber subsídios após recadastramento, isso causa mal-estar e irritação.
Queremos o senhor que meteu o infantarima, tem que nos apresentar o senhor ministro, fulano infantarima.
Cidadãos chineses estão a ser alvo de criminosos em Angola. Vários foram mortos nos últimos meses. Nós vamos falar disso. Fique connosco para ouvir o pormenor desta e outras reportagens da Voz da América. Mas para já, as notícias internacionais. O Irão ameaçou hoje reverter para o programa nuclear que possuía antes de 2015, se os países europeus e os Estados Unidos não ajudarem a sua economia. Um porta-voz da Agência Atómica do Irão disse que os países signatários do acordo de 2015 têm que cumprir os seus deveres. O presidente Donald Trump retirou os Estados Unidos do acordo, que previa o fim das sanções ao Irão, em troca do congelamento do programa nuclear deste país. Os ministros dos negócios estrangeiros da União Europeia estavam hoje reunidos em Bruxelas para discutirem a situação. O Ministério da Saúde da República Democrática do Congo disse que dois dos seus funcionários, a trabalharem na prevenção do ébola, foram mortos na província de Kivu Norte, no leste do país. O Ministério disse que os dois trabalhadores tinham recebido ameaças de morte. Por outro lado, as autoridades confirmaram o primeiro caso de ébola em Goma, uma cidade com mais de 2 milhões de habitantes junto à fronteira com o Ruanda. Mais de 1.600 pessoas já morreram na epidemia de ébola na República Democrática do Congo. Na África do Sul, o antigo presidente Jacob Zuma, que hoje compareceu perante uma comissão de inquérito sobre corrupção durante os seus mandatos, denunciou o que considerou ser uma calúnia e afirmou-se vítima de assassínio político. Zuma disse que foi caluniado, acusado de ser o rei dos corruptos, e disse que lhe foram chamadas toda a espécie de nomes, isto após a primeira audiência perante a comissão, no qual vai responder às acusações do que generalizou a corrupção na administração governamental entre 2009 e 2018. O juiz que investiga o caso disse que a comissão não está obrigada a provar qualquer prova contra ninguém, mas está mandatada para investigar certas alegações. No Zimbábue, o vice-presidente do Movimento para a Mudança Democrática, o principal partido da oposição, Job Sikala, foi colocado em liberdade hoje pelo Tribunal Supremo de Mazvinga, a 300 km da capital, sob pagamento de uma fiança no valor de 5 mil dólares. Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir do Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
O preço da eletricidade aumentou a partir de hoje, com a entrada em vigor de um novo regime tarifário. Com esta medida, o Estado deixa de subvencionar o chamado subsídio a preço, que tem a ver com os custos operacionais da Empresa Nacional de Eletricidade. A decisão foi justificada pelo Ministério das Finanças com a necessidade da atualização dos tarifários dos serviços de eletricidade, que decorre de uma medida estrutural de gestão macroeconómica. Venâncio Rodrigues.
Segundo o Governo, a medida vai garantir que os subsídios beneficiem efetivamente os segmentos mais vulneráveis da população, contrariamente ao que vinha sucedendo até aqui. Esta justificação, entretanto, é contrariada por especialistas que admitem que a população de baixa renda será a mais prejudicada pela medida. O economista João Maria Fonsi Chimpolo disse que, tratando-se de uma exigência do Fundo Monetário Internacional, o governo quase que não tem como contorná-la, mas chama a atenção para os efeitos sobre as populações pobres.
A população não estava preparada, apesar que já foi anunciada há bastante tempo, mas a população ainda realmente não está preparada para esse efeito. Isso vai trazer uma repercussão muito negativa em termos das populações, visto que o salário mínimo não comparece com o nível de vida que vivemos, mais essa subida, e realmente depois vem outras subidas, né? Mas as minhas conclusões realmente têm uma visão que a população realmente vai sentir um impacto muito forte sobre essas subidas.
Por seu turno, o economista Estevão Gomes considera que toda a análise que se possa fazer sobre a matéria tem de ter como base o salário mínimo aplicado em Angola. O especialista disse que a medida vai reduzir o poder aquisitivo da população devido a uma esperada subida em cadeia dos preços de outros bens.
E nós sabemos que se a energia sobe, automaticamente, ou seja, as empresas que fazem produção vão ter um custo adicional. E esse custo adicional vai repercutir em quê? No aumento do preço do bem que ela vende à sociedade. E não só. Nós, por exemplo, que consumimos para além dos produtos industriais, mesmo o consumo de bens e serviços, por exemplo, as empresas que fazem prestação de serviço também podem fazer um serviço. Para nós, nesta fase, eu penso que ainda não era necessário uma subida de preço de energia. Nós estamos inicialmente com muitas dificuldades ainda sociais. Nós ainda queremos manter a estabilidade de um salário adequado, queremos manter um preço, uma inflação baixa, porque essa inflação está com 18%, né?
O governo diz ainda assim que as novas tarifas introduzem mecanismos de proteção dos consumidores, com menores rendimentos para além de outras medidas de proteção social que estão a ser adotadas pelo Executivo. Venâncio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
Obrigado, Venâncio. E agora boas notícias para aqueles que têm contas bancárias em dólares. Os clientes com contas em moeda estrangeira nos bancos comerciais estão autorizados pelo Banco Central, o Banco Nacional de Angola, a movimentá-las de acordo com as suas necessidades. A medida consta de um comunicado do Banco Nacional e visa permitir a pessoas singulares movimentarem os seus valores nas contas que possuem em moeda estrangeira nos bancos. Com a medida, o BNA diz que quer acabar com constantes reclamações de clientes que se queixam de lhes serem negadas a movimentação de divisas, sobretudo dólares americanos, depositados nas suas respectivas contas. Manuel José.
O especialista em gestão bancária Estevão Gomes diz ter muitas dúvidas que a medida do BNA tem a eficácia na prática e explica as razões.
Se eles aumentarem o volume de venda de moedas estrangeiras, realmente eu posso dizer que eles vão assumir categoricamente que podem cumprir, mas nós já sabemos que o nosso mercado é um mercado praticamente inconstante. O BNA pode dizer que sim, mas o banco, por exemplo, ao longo desses anos, se não conseguir as reservas obrigatórias suficientes para participar do leilão, ele não vai comprar a quantidade de moeda que ele necessita para satisfazer os clientes. Logo não vamos conseguir ter essa situação resolvida dentro de 2 dias.
Gomes pensa que os bancos comerciais também não estão preparados para atender às exigências do Banco Nacional e os seus próprios interesses.
Há bancos que não vendem moeda estrangeira física, nem um cliente. Não faz venda de moeda estrangeira. Tem que te dar um cartão de crédito, por exemplo, com um plafond de 2 mil. Quer dizer, isso é um processo de gestão interna que eles fazem. De forma também a conseguir ingerir mais ou menos todos os clientes que eles têm. Mas quem são os beneficiados são sempre aqueles que têm maior poupança também no banco.
O empresário José Severino diz não crer muito na eficácia prática da medida do BNA e diz apresentar sugestão para o problema.
Temos vindo a propor que as petrolíferas, nesta relação vivo que possam vender também algumas divisas aos bancos, porque os bancos estão num aperto muito grande em relação às divisas. Mas se também o BNA tomou essa medida, que é muito reclamada pelos cidadãos e pelas empresas, naturalmente criou algum conforto aos bancos para terem moeda disponível. Mas nós sabemos que não é fácil, e às vezes a tomada dessas medidas, a sua repercussão na realidade não é tão eficaz como se quer. E não sendo tão eficaz como se quer, cria a perturbação na relação entre os bancos e os clientes.
A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Obrigado, Manuel. Há centenas de falsos médicos a operar em Angola. A maioria são da República Democrática do Congo e também de Cuba. Quem o denunciou foi a bastonária da Ordem dos Médicos, Elisa Gaspar, conforme nos diz o Norberto Sateco.
Na última semana, Elisa Gaspar revelou a existência de um número maior de profissionais sem qualificação de médico, mas que trabalham nas unidades sanitárias do país.
Vamos denunciar os falsos médicos, falsos profissionais de medicina, e há muitos. Vamos denunciar. Não são só os angolanos. Há aqueles angolanos que dizem que são angolanos, mas depois vamos ver, têm dois bilhetes, nasceram em Kinshasa, nasceram não sei onde. Estamos a ver os certificados. Está lá uma confusão que nós não entendemos se nasceu em Cabinda, se nasceu na Luna Norte ou se nasceu em Kinshasa. Então, nós estamos a trabalhar nisso. Quero que as províncias também verifiquem quem são os verdadeiros médicos e quem não são. Nós temos colegas cubanos que não são médicos. E temos exemplos concretos. Vieram como enfermeiros, trabalharam como médicos, ganharam como médicos, depois regressaram e estão a fazer medicina em Luanda, estão a fazer licenciatura de enfermagem em Luanda. Casos concretos. Uma das colegas que está a fazer medicina, até minha amiga, ela veio como médica, esteve a trabalhar aí numa das vezes como médica, terminou a missão, agora veio individual e está a fazer medicina. Temos outro que era enfermeiro, que também estava a trabalhar como médico, não é médico, e agora está a fazer licenciatura em enfermagem. Os colegas que vêm do Congo Kinshasa, já estou com mais de 200 processos. Inclusive já pedi audiência com o embaixador e vamos tentar ver isso. Como é que pessoas que não estão qualificadas vêm ocupar lugares de pessoas qualificadas que estão no desemprego? Temos mais de 3 mil médicos no desemprego. Colegas que vieram de Cuba formados, colegas que vieram da União Soviética formados, colegas que vieram de outros países formados e colegas que se formaram cá em Angola. Estão no desemprego e temos charlatões a ganharem bastante e não são médicos. E estão a chegar mais. Eu estou com uma pasta de médicos coreanos e vietnamitas na minha mesa que eu própria decidi não vou assinar ainda. Primeiro tenho que perceber se são mesmo médicos ou não.
Para a Voz da América, Norberto Sateco.
Vamos agora para Luanda. Um escritor, jornalista e investigador chinês que se encontra em Angola denunciou o que disse ser o aumento da criminalidade contra cidadãos da China em Angola. Vários cidadãos, disse ele, foram assassinados nos últimos meses. Koko Mukuta.
Segundo John Chang, existe um elevado nível de criminalidade e cerca de 15 cidadãos chineses foram mortos de janeiro a junho deste ano em todo o país.
Foi embaixada China, ele está a fornecer este dados.
Mas por regra são chineses que matam chineses ou angolanos que matam...
Angolanos ou outros estrangeiros africanos, eu só dizer isso. Nós já explicamos muitas vezes, tem alguns bandidos que querem dinheiro, sem problema. Chinês paga isso, mas não pode matar a pessoa.
E o que é que as autoridades angolanas dizem para vocês?
Até agora não tem nada a pessoa sair para falar sobre isso.
Para Chang, ainda assim, a insegurança não é mais importante que o ambiente de negócio.
Porque essa segurança para os empresários chineses já não é muito importante. É importante, mas não é muito importante. Porque mesmo Angola tem mais perigoso do Iraque. Nesse momento, no Iraque também tem muitos empresários chineses.
A Voz da América ouviu um cidadão chinês que pediu anonimato, que diz que teve que se recorrer de 5 cães para se defender dos criminosos. O nosso entrevistado afirma que os assassinatos acontecem mais dentro dos estaleiros quando os cidadãos de nacionalidade angolana tentam assaltar os chineses.
Angola, angolano, mandar chinês, chinês, mandar chinês como?
E por que isso? Por que angolano matar chinês?
Lopá, esse ano, mesmo Lopá, mataram mesmo 15 chineses.
Aqui em Angola, muito medo?
É mesmo, sem medo. Eu, coitado do mundo, aqui eu criar 5 carros aqui dentro.
A Voz da América tentou contactar o porta-voz do Comando-Geral da Polícia Nacional, comissário Orlando Bernardo, que nos remeteu ao porta-voz do Serviço de Investigação Criminal, comissário Tomás Augusto. Este, por sua vez, prometeu se pronunciar a qualquer momento. Coquimucuta, Luanda.
E agora vamos para o Comando Cubango. Mais de 4 mil antigos combatentes ficaram sem subsídios. Isto depois de um recadastramento que o governador Pedro Mutindi reconheceu estar a provocar muitas reclamações. O ministro João Ernesto dos Santos, Liberdade, foi à província para uma reunião com os veteranos, conforme nos diz o Fernando Caetano, e uma das questões que veio ao de cima foi a questão dos fantasmas na lista de pagamentos. Fernando.
Do encontro que durou mais de 6 horas com o ministro de tutela, João Ernesto dos Santos, os assistidos apresentavam várias inquietações sobre o recadastramento, tendo o fenómeno fantasmas o mais debatido. Os antigos combatentes e veteranos da pátria, nomeadamente Não Recua Catongo, Manuel Cativa e Manuel Coragem, já na casa dos 70 e 80 anos, questionaram da seguinte forma.
Deveria acompanhar este processo uma grande cautela, principalmente na província do Guando Cubango, e se queremos o senhor que meteu o fantasma, tem que nos apresentar o senhor ministro, fulano e fantasma. E o verdadeiro antigo é fulano. E o senhor ministro leva essa preocupação. Não é problema do antigo combatente. Principal do Guando Cubango, está mal o antigo combatente. Eu falo para ele. Está mal.
Para o ministro João Ernesto dos Santos Liberdade, as condições estão sendo criadas para que se realize a chamada prova de vida.
Estão a ser criadas agora as condições para a prova de vida. Quem não é antigo combatente não deve ter o privilégio de ser combatente.
Para a Voz da América, Fernando Caetano no Sumba.
Esta é a Voz da América a transmitir em português para a África, ao microfone João Santa Rita. Estamos na primeira meia hora de hora e meia de emissão. Estamos a transmitir em onda média, onda curta, na Guiné-Bissau, com muitas rádios FM. Estamos também com a internet, voaportugues.com. Estamos no Facebook, VOA Português. Estamos no WhatsApp para o ouvinte nos mandar uma mensagem, uma crítica, uma sugestão, uma foto ou um vídeo. Nós apreciamos isso. O número no WhatsApp é 1908-652-4584.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698. Vou repetir. 932-348698 ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si. Nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuba, fala Rui Falcão, fala Abel Chiva Cubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Toda a Angola há muitos comerciantes e produtores que estão fora do sistema formal da economia. Na Huila, por exemplo, muitos produtores de gado são produtores tradicionais e, como tal, quando vendem o seu gado, não pagam impostos. Há quem defenda que isso deve ser mudado, mas há quem diga também que isso não vai ter sucesso se não houver alguém troca. Teodoro Albano.
A cooperativa dos criadores de gado do sul de Angola defende uma atualização do sistema produtivo nacional às leis do país e toma como exemplo a exploração do gado na região. Para a cooperativa, a maior parte dos seus filiados se alimenta do criador tradicional mas estes, devido às circunstâncias, não constam dos registros oficiais do sistema produtivo. Numa altura em que o governo angolano aperta cada vez mais o fisco, o presidente da cooperativa dos criadores de gado do sul de Angola, Salvador Rodrigues, sugere uma revisão no sistema produtivo que pode passar por taxar os criadores tradicionais.
Para a comercialização desse gado, geralmente os camponeses não passam faturas. Nem sabem o que é essa fatura, não sabem o que é imposto, não sabem o que é alfândega, não sabem o que nada. Levamos o gado ao matador. O matador transforma e envia, etc. Na sua contabilidade, como não tem faturas, esta aquisição não é tomada como custo. Para a alfândega, para o sistema fiscal, é tudo lucro. Isto mata o sistema de comercialização.
O facto destas grandes comunidades não olharem a criação de gado como uma atividade económica torna a ideia de tributar os criadores tradicionais uma medida inadequada, assim pensa o economista José Macuba. A acontecer, José Macuba entende que seria uma medida a longo prazo, mas com vários aspectos ponderados.
O imposto não acho que seria uma medida adequada. Talvez seja numa questão de taxa, mas também se for taxa. Como sabemos, a taxa requer uma contrapartida. Vai significar sempre o Estado ter que prestar algum serviço. Se o Estado presta serviço a esses camponeses, aí sim podemos dizer que deve cobrar alguma taxa em função do serviço que presta. Mas não, então não tem como.
A província da Huila é a par da vizinha Cunene, uma potência na criação de gado, sendo que uma parte significativa dos animais é detida pelos chamados criadores tradicionais. Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
A mais na desportiva, vamos, claro, está a começar com a Taça das Nações Africanas de Futebol, o CAN 2019. Começaram 24 nações, só restam duas. Vão disputar a final na sexta-feira, frente a frente a Senegal-Argélia. Senegal eliminou ontem a Tunísia 1-0, num jogo que não foi bom para cardíacos. 0-0 aos 74 minutos, penalti a favor da Tunísia. Guarda-redes do Senegal defendeu. 4 minutos depois, penalti a favor do Senegal. Guarda-redes da Tunísia defendeu. Vai-se para o prolongamento e no centésimo minuto, um cruzamento para a pequena área tunisina. O guarda-redes sai, bem, com os punhos afasta a bola, bate no ombro de um defesa, entra na baliza. Oh, Dylan Brown, o homem do autogolo da Tunísia, não vai esquecer este jogo toda a sua vida. Senegal passa para a final. Já próximo do fim, ainda houve um apelo a penalti a favor da Tunísia, foi só VAR, não dá nada, Senegal está na final para defrontar a Argélia, que bateu a Nigéria por 2-1. Um jogo equilibrado em termos de posse de bola, embora tenha sido a equipa argelina quem mais rematou a baliza. A Argélia marcou primeiro, também graças a um autocolo de Trostekong aos 40 minutos. E Galo igualou aos 72 minutos de penalti e depois, já em tempo de descontos, na última jogada, livre de fora da área, e Riad Mahrez faz a bola rodar a barreira da Nigéria e entrar junto ao poste direito do guarda-redes nigeriano. Bye bye, Nigéria. Final, como dissemos, é sexta-feira no Cairo. Quarta-feira, a Nigéria e a Tunísia disputam o terceiro lugar. Ainda a falar do CAN 2019, houve, claro está, dois países dos PALOPs a participar. Guiné e Angola estiveram lá, ambas eliminadas na fase de grupos. Na sexta-feira, o presidente honorário da Federação Angolana de Futebol, Armando Machado, falou à Voz da América no programa Angola Fala Só e falou sobre a participação de Angola.
Não há dúvida nenhuma de que a preparação foi má, não foi boa, foi horrível. E não só isso, gerou entre os próprios jogadores, equipa técnica e elementos da Federação um mal-estar tremendo, que deu origem a, portanto, que Angola não se apresentasse com a condição que ela efetivamente tem nos seus jogadores, porque é uma equipa tremendamente jovem, com uma condição realmente boa, plena, que podia e devia ter feito muito mais.
Era Armando Machado, o presidente honorário da Federação Angolana de Futebol, a falar sobre a participação dos palancas negras no CAN 2019. A falta de pagamentos de prémio pela qualificação levou a que a preparação em Portugal fosse marcada por uma greve dos jogadores. Vamos para o hóquei em patins. Moçambique venceu a Taça Intercontinental, batendo na final Andorra 4-3. A Taça Intercontinental é o segundo escalão do Mundial. Esse foi ganho por Portugal. Na final, bateu a Argentina. Vamos agora para o ténis, torneio do Wimbledon. Não podemos deixar aqui de mencionar a final de ontem entre Novak Djokovic e Roger Federer. Quase 5 horas de jogo, 4 horas 57 minutos. Djokovic venceu por 7-6, 1-6, 7-6, 4-6 e 13-12. Djokovic tem agora 5 títulos do Wimbledon, Federer tem 8. Nas femininas, a final essa foi bem mais rápida, nem sequer uma hora. Simona Halep despachou e Serena Williams 2-0, parciais de 6-2, 6-2. Halep e Djokovic levam para casa $2.950.000 cada. Federer e Serena Williams, em segundo lugar, levam para casa $1.500.000. Dá para fazer umas compras. No fim de semana, o novo ministro da Justiça da África do Sul confirmou que pediu que fosse suspensa a extradição do antigo ministro das Finanças moçambicano Manuel Chang para o seu país. O ministro disse que Chang não tinha sido formalmente acusado de qualquer crime em Moçambique, pelo que não pode ser extraditado para esse país, fazendo agora face à possibilidade de ser extraditado para os Estados Unidos, onde é procurado. A África do Sul disse que, ao contrário do que tinha sido afirmado, Moçambique não levantou a imunidade que Chang tem em Moçambique pelo facto de ser deputado. Ramos Miguel.
Para alguns analistas, com esta afirmação, Verônica Magamo está a brincar com a inteligência dos moçambicanos. Magamo disse que Manuel Chang ainda goza de imunidade face a qualquer procedimento jurídico penal na qualidade de deputado da Assembleia da República.
Ninguém me solicitou a retirada de imunidade do colega Chang. Ninguém. Porque nem é possível. O que é que efetivamente nós fizemos? As instituições de justiça solicitaram a casa para ela permitir que efetivamente se pudesse impor ao colega Chang medida de coação máxima que inclui a prisão. Portanto, nós tomamos essa medida. Falhamos? Muito bem, falhamos. Eu chamo a isso redução de imunidade, sim.
Para o analista Marcelo Mossi, isso é brincadeira.
É mesmo, é brincadeira. Porque se essa ideia de relação de imunidade é uma figura jurídica que não existe. É brincadeira. É só limpa a brincar com a inteligência das pessoas.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos. O Ramos vai voltar na segunda meia hora de emissão com uma reportagem bem mais alargada sobre esta questão, que é sem dúvida o ponto quente da atualidade de hoje em Moçambique. Estamos a chegar ao fim, portanto, da primeira meia hora. Vem aí o Amâncio Miguel para a segunda meia hora. Vamos ter reportagens de Moçambique e não só. Vamos ter que desligar agora do Facebook. Voltamos a ligar quando se iniciar a segunda meia hora, dentro de aproximadamente 3 minutos. Vamos ficar com a música de Javan. Tanta saudade.
Saudade é detestar. Saudade engole a gente.
estimado ouvinte, as nossas melhores saudações a partir de Washington, D.C. Esta é a Voz da América, na sua emissão em português. Estamos a 15 de julho, aqui em Washington, 13 horas e 30 minutos. Nos próximos 30 minutos, ao microfone, Amâncio Miguel. Nas notícias, o Irão ameaça reverter para o programa nuclear que possuía antes de 2015, se os países da Europa e Estados Unidos não ajudarem a sua economia. O Ministério da Saúde da República Democrática do Congo diz que dois dos seus funcionários a trabalharem na prevenção de ébola foram mortos na província do Kivu. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo, ainda em FM em Moçambique, Guiné-Bissau e Cabo Verde. Esta emissão está na internet e no Facebook. A nossa referência é VOA Português. Na produção, Mariano Bartolomeu e na técnica, Wagner Robert. E agora as notícias com João Santa Rita.
O Irão ameaçou hoje reverter para o programa nuclear que possuía antes de 2015 se os países europeus e os Estados Unidos não ajudarem a sua economia. Um porta-voz da Agência Atómica do Irão disse que os países signatários do Acordo de 2015 têm que cumprir os seus deveres. O presidente Donald Trump retirou os Estados Unidos do acordo que previa o fim das sanções ao Irão em troca do congelamento do programa nuclear deste país. Os ministros dos negócios estrangeiros da União Europeia estavam hoje reunidos em Bruxelas para discutirem a situação.
O Ministério da Saúde da República Democrática do Congo diz que dois dos seus funcionários a trabalhar na prevenção do ébola foram mortos na província do Kivu Norte, leste do país. O Ministério disse que os dois trabalhadores tinham recebido ameaças de morte. Por outro lado, as autoridades do Congo confirmaram o primeiro caso de ébola em Goma, uma cidade com mais de 2 milhões de habitantes junto à fronteira com o Ruanda. As autoridades dizem ainda que o paciente é um pastor evangélico que tinha viajado da zona de Butembo, afetada pelo ébola, para a região de Goma.
Na África do Sul, o antigo presidente Jacob Zuma, que hoje compareceu perante uma comissão de inquérito sobre corrupção, denunciou o que considerou ser uma calúnia e afirmou-se vítima de assassínio político. Fui caluniado, acusado de ser o rei dos corruptos, chamaram-me toda a espécie de nomes, disse Zuma após a primeira audiência perante a comissão, no qual responde a acusações de que generalizou a corrupção na administração governamental. O juiz que investiga o caso, Raymond Zondo, fez notar, no entanto, que a comissão não está ali para provar qualquer evidência contra ninguém, mas está mandatada apenas para investigar as alegações. Zuma, recorde-se, foi forçado a renunciar o cargo ano passado pelo Congresso Nacional Africano, o ANC.
No Zimbábue, o vice-presidente do Movimento para a Mudança Democrática, principal parte da oposição, Job Sikala, foi colocado em liberdade hoje pelo Tribunal Supremo de Mazvingo, a 300 km da capital, sob pagamento de uma fiança no valor de $5,000.
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a criticar quatro congressistas do CUR, afirmando que insultaram os Estados Unidos, Israel e a presidência. As suas acusações foram feitas na sequência de críticas de vários quadrantes políticos, após, no fim de semana, Trump ter afirmado num tweet que aquelas congressistas deveriam voltar aos seus países para repararem os lugares infestados de crime de onde vieram. Das quatro congressistas aparentemente visadas por Trump, apenas uma, Ilhan Omar, nasceu fora no país, na Somália, mas é agora cidadã americana. As quatro congressistas representam a ala mais à esquerda do Partido Democrático e têm sido acérrimas críticas não só do presidente, mas também da própria líder do partido no Congresso, Nancy Pelosi.
Esta é a emissão vespertina da Voz da América em português deste 15 de julho de 2019, uma emissão presente na internet, no Facebook e também na nossa página da internet. A referência é VOA Português. Nos próximos minutos iremos falar das candidaturas às eleições presidenciais em Moçambique, com o novo nome, desta feita, da ativista dos direitos humanos Alice Mabota, e também da situação relativa ao caso Manuel Chang, o antigo ministro das Finanças de Moçambique, que se encontra detido na África do Sul. A presidente do Parlamento moçambicano, Verónica Macamo, afirmou esta segunda-feira em Maputo não ter sido pedido o levantamento da imunidade daquele antigo membro do governo moçambicano e parlamentar do partido no poder, Frelimo, que se encontra detido, tal como disse, na África do Sul, no âmbito das dívidas ocultas, porque não há despacho de pronúncia. Reportagem de Ramos Miguel.
Para alguns analistas, com esta afirmação, Verónica Macamo está a brincar com a inteligência dos moçambicanos. Macamo disse que Manuel Chang ainda goza de imunidade face a qualquer procedimento jurídico penal na qualidade de deputado da Assembleia da República.
Ninguém nos solicitou a retirada de imunidade do colega Chang. Ninguém. Porque nem é possível. O que é que efetivamente nós fizemos? As instituições de justiça solicitaram a casa para ela permitir que efetivamente se pudesse impor ao colega Chang medidas de coação máxima, que inclui a prisão. Portanto, nós tomamos essa medida. Falhamos? Muito bem, falhamos. Eu chamo a isso redução de imunidade, sim.
Para o analista Marcelo Mossi, isso é brincadeira.
É apenas uma brincadeira. Porque se essa ideia de relação de imunidade é uma figura jurídica que não existe. É brincadeira. É Frelimo a brincar com a inteligência das pessoas. Infelizmente, eles são os políticos que têm a fazer o quê?
Para o analista Zé Machicano, a implicação disto é que Manuel Chang continua protegido pelo estatuto dele de deputado, pelo que qualquer detenção sem que tenha sido levantada a imunidade parlamentar seria ilegal.
O que nos coloca numa situação em que, voltando qualquer detenção, não teria cobertura legal. Portanto, penso que, pela previsão legal em vigor em Moçambique, ele não pode ser detido. Voltando ele, há uma série de marchas que têm sido encetadas por forma a detenção dele seja legal.
E do ponto de vista político, qual seria a implicação disso?
Isto é um caso jurídico que está com os tribunais. Não vejo qual é a margem de uma situação política em relação a isto. Penso que há uma enorme expectativa para ver o deputado Manuel Chang responder em tribunal. Sem com isso querer dizer que ele seja culpado. Mas o caso assumiu contornos tal e penso que a expectativa da opinião pública da sociedade moçambicana é que seja dada a oportunidade ao deputado Manuel Chang para que se pronuncie sobre o seu papel neste escândalo.
Tendo em conta esta nuance, qual é a possibilidade de Manuel Chang ser extraditado para os Estados Unidos da América? De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Recordamos que no fim de semana, o novo ministro da Justiça da África do Sul, Ronaldo Lomola, criticou de forma áspera a decisão do seu predecessor de extraditar o antigo ministro das Finanças de Moçambique, Manuel Chang, para o seu país, descrevendo a decisão de irracional e uma violação de tratados internacionais, da Constituição Sul-Africana e da lei de extradição daquele país. Lomola confirmou que vai pedir aos tribunais do país para anular uma decisão do seu predecessor de extraditar Chang para Moçambique. Recordamos que o antigo ministro moçambicano foi preso em dezembro do ano passado na África do Sul, a pedido dos Estados Unidos, onde foi acusado de diversos crimes de corrupção envolvendo milhões de dólares. 13 horas 38 minutos, emissão vespertina da Voz da América. Se nos segue no Facebook, também pode fazer o seu comentário às notícias e reportagem que estamos a passar. A ativista moçambicana dos direitos humanos torna-se na primeira cidadã do seu país a concorrer à presidência e quer reorganizar o país. William Mopote.
Através da coligação Aliança Democrática, um grupo de 5 pequenos partidos extra-parlamentares, a ativista dos direitos humanos, Alice Mabote, diz que se candidata para liderar a reconstrução do país.
Para a reconstrução e reorganização da nossa nação, eu me proponho a liderar esse processo, sim, contando com a colaboração de cada um de nós, sem qualquer tipo de distinção.
Habituada a vários embates travados ao longo de 3 décadas como ativista dos direitos humanos, Alice Mabote diz estar ciente das dificuldades que vai enfrentar para lograr os seus objetivos.
Sei que sou pequena. Sei que vou enfrentar pedrinhas, pedras e pedregulhos. Mas a vontade de mudar o rumo do país, recolocá-lo no percurso do progresso, é muito mais forte que não me permite desistir.
Num país onde a mulher é mais do que a metade da população, mas que ainda assim prevalece uma forte carga machista, a jornalista e ativista social Fátima Mimbir alerta que esta vai ser uma barreira a ser enfrentada pela nova candidata.
Não há dúvidas que sempre que aparece uma mulher, e uma mulher forte, uma mulher que tem opinião própria, uma mulher que se impõe, não demoram os rótulos, não demoram os WhatsApps ofensivos e sexistas, não demora a desqualificação, portanto se esquece todo o contributo que ela deu enquanto mulher ao longo desses anos, por insistimento, porque ela vai desafiar um espaço que até muito recentemente tínhamos convencionado como sendo um espaço masculino. Portanto, eu penso que está aí uma oportunidade para nós, as mulheres, apoiarmos, inclusive, uma outra mulher, porque não podemos continuar a reclamar a falta de acesso aos lugares de tomada de decisão quando aparece uma mulher que se propõe a guiar esta agenda. Nós simplesmente não confiamos nela.
O analista político Gabriel Ngoman diz que Alice Mabote tem capacidade suficiente para ultrapassar esta barreira.
O povo moçambicano conhece a maturidade dela. Eu acho que isto pode, até pelo contrário, vir a potenciar mais a preferência por ela. O povo moçambicano sabe que, com o desenvolvimento do estágio democrático em Moçambique, candidatos femininos também são uma opção válida. E, para o caso dela, como digo, volto a repetir, é uma pessoa que já tem um currículo que mostrou capacidade, né? Então eu não acho que isto seja algum problema para a doutora Alice Mabote.
De Maputo para a Voz da América, William Maputo.
Obrigado, William. Recordar que para as eleições de 15 de outubro em Moçambique já são conhecidas também as candidaturas de Filipe Nyusi pela Frelimo, que está no poder, Ossuf Mamade pela RENAMO, o principal partido da oposição, Davi Simango, Movimento Democrático de Moçambique, e Helder Mondonça, ou Dinho Exazuc, pela coligação Podemos. Em Angola, os detentores de contas em moeda estrangeira nos bancos comerciais do país estão autorizados pelo Banco Nacional a movimentá-las de acordo com as suas necessidades. Esta medida consta de um comunicado do Banco Nacional de Angola e visa permitir a pessoas singulares movimentar os seus valores nas contas que possuem em moeda estrangeira. E com a mesma medida, o Banco Nacional de Angola diz que quer acabar com as constantes reclamações de clientes que dizem que são-lhes negados o direito à movimentação de divisas, sobretudo dólares norte-americanos, depositados nas suas respectivas contas. No entanto, economistas dizem que a execução da medida será complicada. Manuel José.
O especialista em gestão bancária Estevão Gomes diz ter muitas dúvidas que a medida do BNA tem a eficácia na prática e explica as razões.
Eles aumentaram o volume de venda de moedas estrangeiras. E realmente, eu posso dizer que eles vão assumir categoricamente que podem cumprir, mas nós já sabemos que o nosso mercado é um mercado praticamente inconstante. O BNA pode dizer que sim, mas o banco, por exemplo, ao longo desses anos, se não conseguir as reservas obrigatórias suficientes para participar do leilão, ele não vai comprar a quantidade de moeda que ele necessita para deixar de clientes. Logo não vamos conseguir ter essa situação resolvida dentro de dois dias.
Gomes pensa que os bancos comerciais também não estão preparados para atender às exigências do Banco Nacional e os seus próprios interesses.
Há bancos que não vendem moeda estrangeira física, nem um cliente. Não faz venda de moeda estrangeira. Tem que pedir um cartão de crédito, por exemplo, com um plafond de 2 mil. Quer dizer, esse é um processo de gestão interna que eles fazem. De forma também a conseguir ingerir mais ou menos todos os clientes que eles têm. Mas quem são os beneficiados são sempre eles que têm maior poupança também no banco.
O empresário José Severino diz não querer muito na eficácia prática da medida do BNA e diz apresentar sugestão para o problema.
Temos vindo a propor que as petrolíferas, nesta relação unívoca, possam vender também algumas divisas aos bancos, porque os bancos estão num aperto muito grande em relação às divisas. Mas se também o BNA tomou essa medida, que é muito reclamada pelos cidadãos e pelas empresas, naturalmente criou algum conforto aos bancos para terem moeda disponível. Mas nós sabemos que não é fácil e às vezes a tomada dessas medidas, a sua repercussão na realidade não é tão eficaz como se quer. E não sendo tão eficaz como se quer, cria a perturbação na relação entre os bancos e os clientes.
A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Os democratas na Câmara dos Representantes, o mesmo que deputados aqui nos Estados Unidos, continuam a defender por mais proteção aos requerentes de asilo na fronteira entre os Estados Unidos e o México. Isto no momento em que a administração Trump introduziu uma nova regra de petição de asilo. Os requerentes terão de ter feito um pedido anterior num terceiro país antes de solicitar o mesmo nos Estados Unidos. Os republicanos, no entanto, acusam os democratas de se recusarem a reconhecer uma crise de imigração e, com isso, contribuir para piorar a situação. Álvaro Lugier Andrade.
A questão da imigração nos Estados Unidos nunca foi pacífica. Antônio Tijerino, da Fundação Herança Latina. Esta não é uma questão partidária, mas acho que está a ser entendido e alavancado como um assunto partidário. Este é um esforço humanitário que deve superar qualquer tipo de querelas políticas, disse aquele ativista. Mas a imigração é sempre uma questão partidária no Capitólio e provoca fortes emoções quando os democratas confrontam o presidente Trump.
Vamos dar nomes aos seus ataques. Constituem invasões e separação da família. O que acontecerá com esses membros da família? Para onde eles serão enviados assim que forem afastados dos seus filhos? Eles serão enviados para a custódia do Departamento de Segurança Interna, onde até o próprio cão de guarda do presidente documentou incontáveis histórias de violações e abusos dos direitos humanos.
As instalações na fronteira não estão preparadas para lidar com detenções de longo prazo, disse uma inspetora no Congresso. Jennifer Costello é inspetor-geral interino do Departamento de Segurança Interna.
A patrulha fronteiriça requer assistência imediata para administrar a superlotação das suas instalações.
Democratas que visitaram recentemente aquelas instalações disseram que os requerentes de asilo vivem em condições desumanas. Alexandre Ocasio-Cortez é deputado democrata.
Não há necessidade de fazermos isso. Não há necessidade de nos sobrecarregarmos, deter e subutilizar recursos. Não é necessário prender pessoas inocentes e tratá-las de forma diferente dos criminosos quando eles estão à procura de ver os seus direitos humanos básicos satisfeitos.
Ocasio-Cortez é um dos vários novos democratas que acusam a presidente da Câmara dos Deputados, a democrata Nancy Pelosi, de fraquejar frente à administração Trump. Pelosi divulgou nos últimos dias uma nova proposta que recolhe algumas das preocupações daquela deputada.
Nunca é tarde demais para fazer a coisa certa a favor das crianças, e quando se trata de crianças, novamente, eu sou a leoa e vou proteger nossos filhotes. E então vamos usar todas as ferramentas legislativas à nossa disposição.
Era Nancy Pelosi, presidente da Câmara dos Deputados. Mas essa legislação, que passa pelo fortalecimento da supervisão do Congresso sobre as políticas de imigração do governo Trump, não será aprovada no Senado, controlado pelos republicanos. O partido do presidente diz que o problema é a falta de fundos. As nossas instalações na fronteira não são projetadas para lidar com esses números atuais. A patrulha fronteiriça e a polícia de imigração estão a fazer o melhor que podem com recursos extremamente limitados. Eles entendem que não têm as ferramentas e os recursos de que necessitam para começar a mitigar a influência que os cartéis têm na nossa nação, porque a patrulha fronteiriça é subalterna e subfinanciada e o Congresso não fez nada para ajudar, diz o deputado republicano Michael Cloud. Os democratas relutam em aumentar o financiamento para as agências que dizem ser o problema. Um compromisso político é improvável.
Na África do Sul, grupos de extrema-direita dizem que a sua cultura está em risco num país multirracial. Eric Borman é da organização Zuidlanders Emergence Plan Initiative.
Who's the victim?
Quem são as vítimas?
White people.
Os brancos.
End of story.
Ponto. Mas tal como a última eleição mostrou, o nacionalismo de extrema-direita ganha espaço na política e governo. O partido Freedom Front Plus surpreendeu ao ganhar 2,4% de votos em maio, ficando com 10 lugares no parlamento de 400 membros. O partido pretende criar uma área para a minoria predominantemente branca de língua afrikaans, que é descendente de colonos holandeses que ali se estabeleceram. Passam 4 séculos. O líder do partido, Peter Groenewald, disse à Voz da América que está preocupado com a ameaça aos afrikaners.
At this moment, afrikaners are under threat. I mean, the ANC government is blaming actually the white people of South Africa for all the problems that is happening.
Neste momento, os africanos estão sob ameaça. Quero dizer, o governo do ANC culpa os brancos da África do Sul por todos os problemas que estão a acontecer.
We are in the process of expropriation without compensation of our properties.
Decorre o processo de expropriação sem compensação das nossas propriedades.
They always blame the white people. The narrative in South African politics is that the white people have stolen the land.
Eles sempre culpam os brancos. A narrativa na política sul-africana é que os brancos roubaram a terra. Mas, dizem os analistas, a narrativa da África do Sul e os conceitos de identidade mudaram radicalmente desde o fim do apartheid em 1994. Os críticos dizem que os grupos de direitos africanos fazem uma leitura ultrapassada que coloca os brancos no topo da estrutura social. Ralph Matega é analista político.
It appears that they are not being able to let go of that historical supremacy.
Parece que eles não conseguem se livrar dessa supremacia histórica.
It's not because I'm totally against what they are doing, but they have not reformulated the sense of identity.
A razão pela qual digo isso não é porque eu sou totalmente contra o que eles estão a fazer, mas eles não reformularam um senso de identidade.
If being an Africana in 1970s, it is the same as being an Africana in 2019. We're in trouble then.
Se ser Afrikaner na década de 1970 é o mesmo que ser um Afrikaner em 2019, então estamos com problemas. Nos últimos anos, figuras da extrema esquerda, como do Partido Combatentes pela Liberdade Económica, EFF, Aliança Democrática e ONC no poder, também usaram a raça para conquistar eleitores. O Partido Combatentes pela Liberdade Económica foi mais crítico ao exigir a nacionalização de setores da economia para serem controlados pelos negros, o mesmo que Robert Mugabe tentou fazer no Zimbábue. Novamente, Ralph Marquega.
It's a clear indication of the emergence of extremism in South Africa's politics. It is actually Freedom Front Plus.
É uma indicação clara do surgimento do extremismo na política sul-africana. E, de facto, a atuação do Freedom Front Plus revela o ambiente político da África do Sul. É dessa forma que outros partidos estão bem posicionados.
It is how other parties are well positioned.
Grunwald diz que os seus objetivos imediatos não são extremos, mas entre eles consta o fim da ação afirmativa baseada na raça na África do Sul. Esta é a Voz da América e continuamos a falar do continente africano e, por sinal, da região mais austral. No Zimbábue, o vice-presidente do Movimento para a Mudança Democrática, principal partido da oposição daquele país, Job Sikala, foi colocado em liberdade hoje pelo Tribunal Supremo de Mazwingo, a 300 km da capital Harare, sob pagamento de uma fiança no valor de $5,000. O também deputado, no entanto, continuou a enfrentar acusações de incitamento à subversão contra o governo, um crime que, se condenado, pode chegar a 20 anos de prisão. Os advogados de Sikala, Job Sikala, negam a acusação e dizem que tal se baseia num vídeo posto a circular nas redes sociais, no qual ele é acusado de advogar a deposição do presidente Emmerson Mnangagwa. Washington, Voz da América em português.
Na mais na desportiva, vamos, claro, está a começar com a Taça das Nações Africanas de Futebol, o CAN 2019. Começaram 24 nações, só restam duas. Vão disputar a final na sexta-feira, frente a frente, Senegal-Argélia. Senegal eliminou ontem a Tunísia 1-0, num jogo que não foi bom para cardíacos. 0-0 aos 74 minutos, penalti a favor da Tunísia. Guarda-redes do Senegal defendeu. 4 minutos depois, penalti a favor do Senegal. Guarda-redes da Tunísia defendeu. Vai-se para o prolongamento e no 100º minuto, um cruzamento para a pequena área tunisina. O guarda-redes sai, bem, com os punhos afasta a bola, bate no ombro de um defesa, entra na baliza. Oh, Dylan Brown, o homem do autogolo da Tunísia, não vai esquecer este jogo toda a sua vida. Senegal passa para a final. Já próximo do fim, ainda houve um apelo a penalti a favor da Tunísia, foi só VAR. Não dá nada, Senegal está na final para defrontar a Argélia, que bateu a Nigéria por 2-1. Um jogo equilibrado em termos de posse de bola, embora tenha sido a equipa argelina quem mais rematou a baliza. A Argélia marcou primeiro, também graças a um autocolo de Trostekong aos 40 minutos. Igalo igualou aos 72 minutos de penalti e depois, já em tempo de descontos, na última jogada, livre de fora da área, e Riyad Mahrez faz a bola rodar a barreira da Nigéria e entrar junto ao poste direito do guarda-redes nigeriano. Bye bye, Nigéria. Final, como dissemos, é sexta-feira no Cairo. Quarta-feira, a Nigéria e a Tunísia disputam o terceiro lugar. Ainda a falar do CAN 2019, houve, claro está, dois países dos PALOPs a participar. Guiné e Angola estiveram lá, ambas eliminadas na fase de grupos. Na sexta-feira, o presidente honorário da Federação Angolana de Futebol, Armando Machado, falou à Voz da América no programa Angola Fala Só e falou sobre a participação de Angola.
Não há dúvida nenhuma de que a preparação foi má, não foi boa, foi horrível. E não só isso, gerou entre os próprios jogadores, equipa técnica e elementos da federação um mal-estar tremendo que deu origem a, portanto, que Angola não se apresentasse com a condição que ela efetivamente tem nos seus jogadores, porque é uma equipa tremendamente jovem, com uma condição realmente boa, plena, que podia e devia ter feito muito mais.
Era Armando Machado, o presidente honorário da Federação Angolana de Futebol, a falar sobre a participação dos palancas negras no CAN 2019. A falta de pagamentos de prémio pela qualificação levou a que a preparação em Portugal fosse marcada por uma greve dos jogadores. Vamos para o hóquei em patins. Moçambique venceu a Taça Intercontinental, batendo na final Andorra 4-3. A Taça Intercontinental é o segundo escalão do Mundial. Esse foi ganho por Portugal. Na final, bateu a Argentina. Vamos agora para o ténis, torneio do Wimbledon. Não podemos deixar aqui de mencionar a final de ontem entre Novak Djokovic e Roger Federer. Quase 5 horas de jogo, 4 horas 57 minutos. Djokovic venceu por 7-6, 1-6, 7-6, 4-6 e 13-12. Djokovic tem agora 5 títulos do Wimbledon, Federer tem 8. Nas femininas, a final essa foi bem mais rápida, nem sequer uma hora. Simona Halep despachou e Serena Williams 2-0, parciais de 6-2, 6-2. Halep e Djokovic levam para casa $2.950.000 cada. Federer e Serena Williams, em segundo lugar, levam para casa $1.500.000. Dá para fazer umas compras.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Horas 58 minutos e 30 segundos, marcamos o ponto final em esta segunda parte da emissão vespertina. Já está aqui nos estúdios o Álvaro Ligeiro Andrade, que vai conduzir a terceira e última página. Destaque aí para o Top 10 americano. O resumo de notícias a esta hora: o Ministério da Saúde da República Democrática do Congo diz que 2 dos seus funcionários a trabalhar na prevenção do ébola foram mortos na província do Kivu Norte, leste do país. E o Irão ameaça reverter para o programa nuclear que possuía antes de 2015 se os países europeus e Estados Unidos não ajudarem a sua economia. O porta-voz da Agência Atômica do Irão disse que os países signatários do Acordo de 2015 têm que cumprir os seus deveres. Agora sim, ponto final a esta segunda parte da nossa emissão vespertina. Também termina a nossa transmissão em Onda Média e a transmissão no Facebook, onde a referência é VOA Português, mas pode continuar lá a seguir as notícias da Voz da América. Um grande abraço do Amêncio Miguel, votos de uma ótima semana.
Esta é a Voz da América transmitida em português a partir de Washington, hoje 15 de julho, dia de calor aqui na capital americana. Ao microfone, Álvaro Lugero Andrade, a produção do Mariano Bartolomeu, a técnica de Wagner Roberts. Transmitimos ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Pode também acompanhar-nos no nosso site voaportugues.com e no telemóvel também em voaportugues.com. A Voz da América está presente no Facebook, no Twitter, no Instagram, com a mesma referência, voaportugues. E se quiser interagir connosco, pode fazê-lo através do WhatsApp. O nosso número é o mais 1-908-652-4584. Títulos de atualidade, a administração americana muda a lei de asilo e Irão ameaça reverter programa nuclear para antes de 2015 se não tiver a ajuda dos países europeus e dos Estados Unidos. Antigo presidente sul-africano Jacob Zuma refuta acusações de corrupção. Fique para acompanhar também notícias de economia e, como acontece às segundas-feiras, o Top 10 da música na América. Quando são 14 horas e 1 minuto aqui na capital americana, nesta segunda-feira, retomamos um assunto que tem sido coberto pela Voz América desde a sexta-feira, uma reviravolta no caso Manuel Chang na África do Sul. Hoje, a presidente do Parlamento, Verónica Macamo, afirmou não ter sido pedido o levantamento da imunidade parlamentar do deputado Manuel Chang, antigo ministro e ainda deputado, que está detido na África do Sul no âmbito das dívidas ocultas porque não há despacho de pronúncia. Para alguns analistas, a Verónica Macamo, presidente do Parlamento, está a brincar com a inteligência dos moçambicanos, como nos conta o Ramos Miguel.
Para alguns analistas, com esta afirmação, Verónica Macamo está a brincar com a inteligência dos moçambicanos. Macamo disse que Manuel Chang ainda goza de imunidade face a qualquer procedimento jurídico penal na qualidade de deputado da Assembleia da República.
Ninguém nos solicitou a retirada de imunidade do colega Chang. Ninguém. Porque nem é possível. O que é que efetivamente nós fizemos? As instituições de justiça solicitaram a casa para ela permitir que efetivamente se pudesse impor ao colega Chang medidas de coação máxima, que inclui a prisão. Portanto, nós tomamos essa medida. Falhamos. Muito bem, falhamos. Eu chamo a isso redução de imunidade, sim.
Para o analista Marcelo Mossi, isso é brincadeira.
É apenas uma brincadeira. Porque se essa ideia de relação de imunidade é uma figura jurídica que não existe. É brincadeira. É falimba a brincar com a inteligência das pessoas. Infelizmente, estes são políticos que têm a fazer o quê?
Para o analista Zé Machicame, a implicação disto é que Manuel Chang continua protegido pelo estatuto dele de deputado, pelo que qualquer detenção sem que tenha sido levantada a imunidade parlamentar seria ilegal.
O que nos coloca numa situação em que voltar qualquer detenção não teria cobertura legal. Portanto, penso que pela previsão legal em vigor em Moçambique, ele não pode ser detido. Voltando ele, há uma série de marchas que têm sido encetadas por forma a detenção dele seja legal.
E do ponto de vista político, qual seria a implicação disso?
Isto é um caso jurídico que está com os tribunais. Não vejo qual é a margem de uma situação política em relação a isto. Penso que há uma enorme expectativa para ver o deputado Manuel Chang responder em tribunal. Sem com isso querer dizer que ele seja culpado. Mas o caso assumiu contornos tal e penso que a expectativa da opinião pública da sociedade moçambicana é que seja dada a oportunidade ao deputado Manuel Chang para que se pronuncie sobre o seu papel neste escândalo.
Tendo em conta esta nuance, qual é a possibilidade de Manuel Chang ser extraditado para os Estados Unidos da América? De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel, a acompanhar o caso Manuel Chang, que vamos continuar acompanhando a Voz da América. Seguir mais informações, vá à nossa página, voaportugues.com, temos muito material sobre o caso das dívidas ocultas e a extradição ou não de Bonera Xang para os Estados Unidos ou para Moçambique. Agora, em Angola, a denúncia chega do investigador chinês, conhecido com o nome já abreviado para o português João Xang. Ele falou com o Kok Mukute e denunciou a morte de 15 chineses nos últimos meses e disse que, no entanto, para a insegurança, a questão do ambiente de negócios também há que ter em conta, porque é mau o ambiente de negócio em Angola. E também, um outro chinês, ouvido pelo Kok Mukute, fala que ele tem de se proteger de 5 cães devido ao ataque de malfeitores. Vamos a Luanda.
Segundo John Chang, existe um elevado nível de criminalidade e cerca de 15 cidadãos chineses foram mortos de janeiro a junho deste ano em todo o país.
Foi embaixado assim, né? Ele está a fornecer este dados.
Mas por regra são chineses que matam chineses ou angolanos que matam...
Angolano ou outros estrangeiros africanos, eu só digo isso. Nós já explicamos muitas vezes, tem alguns bandidos que querem dinheiro, sem problema, se nem paga isso, mas não podem matar a pessoa.
E o que as autoridades angolanas dizem para vocês?
Até agora não tem nada a pessoa sair para falar sobre isso.
Para Chang, ainda assim, a insegurança não é mais importante que o ambiente de negócio.
Porque essa segurança para os empresários da Sinestra não é muito importante. É importante, mas não é muito importante. Porque mesmo Angola tem mais perigoso do Iraque. Neste momento, no Iraque também tem muitos empresários chineses.
A Voz da América ouviu um cidadão chinês que pediu anonimato, que diz que teve que se recorrer de 5 cães para se defender dos criminosos. O nosso entrevistado afirma que os assassinatos acontecem mais dentro dos estaleiros quando os cidadãos de nacionalidade angolana tentam assaltar os chineses.
Angola, angolano, matar chinês, matar chinês como?
E por que isso? Por que angolano matar chinês?
É Lopá, aqui Lopá. Esse ano, mesmo Lopá, matar mesmo 15 chinês, é mesmo.
Aqui Angola, muito medo?
É mesmo, sem medo. Eu, coitado, vou aqui, eu criar 5 carros aqui dentro.
A Voz da América tentou contactar o porta-voz do Comando-Geral da Polícia Nacional, comissário Orlando Bernardo, que nos remeteu ao porta-voz do Serviço de Investigação Criminal, comissário Tomás Augusto. Este, por sua vez, prometeu se pronunciar a qualquer momento. Kok Mukute, Luanda.
Passamos agora à revista económica. Angola e Moçambique estão entre os 10 países africanos que vão continuar a ter problemas sociais e políticos no futuro, revela um relatório sobre o risco de África, elaborado pela seguradora de crédito francesa COFACE. No documento enviado a investidores, os analistas da COFACE escrevem que o aumento na mobilização de instrumentos é um dos fatores por trás do aumento do risco e acrescentam que esta dinâmica espalhada por todo o continente pode potencialmente levar a uma multiplicação de eventos desestabilizadores em África a longo prazo. As trocas comerciais entre a China e os países de língua portuguesa atingiram entre janeiro e abril 46.260 milhões de dólares, anunciaram as autoridades chinesas. Este valor representa um aumento de 11,99% em relação a igual período do ano anterior. Entre janeiro e abril, as importações da China cifraram-se em 33,73 mil milhões de dólares, mais 15,89% em termos anuais homólogos, enquanto as exportações para o bloco lusófono foram de 12,53 mil milhões de dólares, um aumento de 2,68%. O Brasil manteve-se como principal parceiro da China. O Banco Standard prevê que a inflação em Moçambique termine o ano nos 6,2% face a 2018, o que representa uma revisão em baixa em relação à previsão anterior, que apontava para uma inflação nos 9,9%. Os analistas do Standard Bank escreveram em nota enviada a clientes que, tendo em conta o comportamento da inflação no seguimento dos ciclones e melhoria no comportamento do mercado cambial, atualizamos a nossa previsão para a inflação, antecipando que a inflação termine em 2019 nos 6,2%, ou seja, 3,7 pontos percentuais abaixo da previsão anterior. Aqueles analistas descrevem ainda que a previsão de inflação para 2020 também desceu num ponto percentual para 5,8%. Em Cabo Verde, o Instituto Nacional de Estatística revelou hoje que a inflação no mês de junho chegou a 0,6%, superior em 0,1 ponto percentual verificado no mês anterior, apresentando um comportamento idêntico, mas mais moderado, ao observado no mês homólogo do ano anterior, em que o nível médio dos preços foi superior a 0,4 pontos percentuais face a maio. Em termos acumulados, a variação da inflação foi de 1,2%, valor superior em 0,5 ponto percentual observada no mês anterior. E a Bolsa de Nova Iorque descia ligeiramente hoje no início da sessão, penalizada pelas perdas na banca. O índice Dow Jones recuava 0,08%, o Nasdaq descia 0,03% e o índice alargado Standard & Poor's 500 também descia 0,03%. Continua a acompanhar a Voz da América. Hoje, como é segunda-feira, é hora de irmos à música, o Top 10 da Música na América, com a Mayra da Salete.
Top 10 americano, o teu programa de música aqui na tua rádio Voz da América. Todas as semanas, o Top Americano traz as novidades da tabela dos Estados Unidos. Olá, bem-vindos ao Top 10 da Voz da América, a partir aqui de Washington, D.C. Este é o programa que cobre as músicas, as notícias do showbiz e muito mais aqui nos Estados Unidos. Eu sou a Mayra de La Salette e do outro lado tenho o DJ UPS a comandar a música. Everybody just roll on. I know shorty and she doesn't want no slow song. Had a man last year, life goes on. Haven't let a thing loose, girl, it's so long. You been inside, know you like to lay low. I've been peeping what you bringin' to the table. E Drake continua a fazer das suas e das boas. Esta é Nice For What, do cantor de Canadá. Ele que revelou o seu festival, o line-up do seu festival OVO 2019. O OVO 2019 é o festival de Drake, da sua marca também. E o line-up já é conhecido e está a ser aqui uma grande emoção, porque Drake traz clássicos, ele traz pessoas que nós já não ouvíamos falar, nem sabíamos onde é que andavam. Temos os B2K, temos Mario, temos Pretty Ricky, Lloyd, Ye Yang Twins, Shingy, Bobby Valentino. É uma lista que nunca mais acaba de cantores de R&B bem clássicos. Portanto, para nós homenagearmos aqui a escolha de Drake para este line-up do OVO, que vai acontecer de 29 de julho a 5 de agosto deste ano, vamos ouvir Mario com a música Just a Friend. Ela diz que somos só amigos, mas ele quer mais do que isso. Vamos continuar com as notícias da música esta semana aqui nos Estados Unidos. De acordo com o TMZ, o programa que segue todos os passos das celebridades aqui nos Estados Unidos, Beyoncé está a gravar um novo videoclipe e a localização é paradisíaca. É numa cascata secreta do Grand Canyon. Tanto assim, águas lindas, azuis, nós podemos ver isto na reportagem do TMZ no Instagram. E vale a pena também lembrar que esta semana está a ser muito boa para Queen Bey, porque finalmente vamos poder ouvir a sua voz na nova versão em imagem real do clássico da Disney, Rei Leão. Agora vamos ouvir a música da Beyoncé, Girls Run the World. It Pois é, as miúdas é que comandam o mundo e este é o Top 10 americano da Voz da América a partir aqui de Washington DC. Para nos seguir, basta ir a Voa Português no Facebook, no Instagram e no Twitter. Escrever Voa Português e já está. Falem connosco. Vamos então agora ao nosso Top 10 americano que cobre as 10 mais ouvidas da tabela dos Estados Unidos, segundo a Billboard. Em décimo lugar está Suge, de DaBaby. Desceu 3 posições. I go where I want, good, good. Play if you want, it's do it. I'm a young CEO, sure. Yeah, yeah, yeah. The first play on my body in there. I just check my balance, I probably pull up to your hood and come buy me a new. No cap. You know that your uncle told you that crazy. Don't think she lied to you new. Get caught with your when I'm popping them both. Now they hot just like Bobby and Whitney. Just say I'm the GOAT. Act like I don't know. But fucking I'm obviously winning. Don't make me go hit the back. Huh? Este é o Top 10 americano da Voz da América. Se quiseres que passemos uma música pedida por ti, o DJ UPS está à espera do teu pedido. Basta enviar para o nosso WhatsApp. Mais 1-908-652-4584. Vamos ouvir a nona posição. É No Guidance, de Chris Brown e Drake. Tell them that it's over, ain't no debating. All you need is me playing on your playlist. You ain't gotta be frustrated. I don't wanna play no games, play no games. Put on, give you my last name. I know you're tired of the same damn thing. That's okay, cause baby, it's you. You got it, girl, you got it. Freaky, I can learn a lot from you, gotta come teach me. You a little hot girl, you a little sleepy. Sweet like Thailand, sweet like peach tree. Like that. I could tell you crazy, but you kinda intrigue me. Yeah, like that. Steaming on the ground, trying to see that in 3D, mommy. I know I get around cause I like to move freely. Este é Post Malone e Swae Lee, Sunflower. Eles estão aqui a tocar no nosso Top 10 americano. É uma reentrada para as 10 mais ouvidas do Top 10 americano. Estavam em 12º lugar entre as 100 mais ouvidas esta semana e saltaram aqui para 8º. Uma subida bem boa. Vamos continuar a ouvir Sunflower. É a música da banda sonora do filme Homem-Aranha, no universo da aranha. Este é o Top 10 americano da Voz da América. Nós estamos nas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter. Basta escrever Voa Português. E para teres este programa completo, maravilhoso, basta ir a www.voaportugues.com e fazer o download. Agora vamos ouvir a 7ª posição. É uma descida, é Sucker, dos Jonas Brothers. I'm a sucker for you. Yeah. Don't complicate it. Yeah. Cause I know you and you know everything about me. I can't remember all of the nights I don't remember when you're around me. I've been dancing up the cars and stumbling out of bars. I follow you through the dark, can't get enough. You're the medicine and the pain, the tattoo inside my brain. And maybe you know it's obvious. I'm a sucker for you. Sucker dos Jonas Brothers. E agora vamos até à 6ª posição. A música é de Lizzo. Já passou aqui antes, quando foram as escolhas dos nossos colegas. Foi a escolha da Bárbara Santos na semana passada. Truth Hurts.
gray till they got a B-ray. Don't text me and tell it face to my face. Best friend set me down in the salon chair. Shampoo press get you out of my hair. Fresh photos with the bomb lighting. New man on the Minnesota Vikings. True hurts me to something more exciting. Bum bum be dum be dum bum. Este é o Top 10 americano da Voz da América. Já sabes, podes fazer o download do programa em www.voaportugues.com e podes também pedir uma música. O DJ UPS já garantiu, ele vai tocar a tua música. Número do WhatsApp é mais um 908-652-4584. E esta é a quinta posição, estava em segundo lugar na semana passada, desceu 3 pontos. É Senhorita de Shawn Mendes e Camila Cabello. E este é Ed Sheeran e Justin Bieber com I Don't Care. Who cares, then? Quem é que quer saber? Nós queremos saber que eles estão em quarto lugar. Crazy, cause I really don't mind. Can you make it better like that? Don't think we fit in at this party. Everyone's got so much to say. Oh yeah, yeah. When we walked in, I said I'm sorry. But now I think that we should stay. Terceiro lugar é de Khalid com a música Talk. Just talk, can't we just talk about where we're going before we get lost and be our thoughts, can't help what we do without knowing. I've never felt like this before, I apologize if I'm moving too far. Can't we just talk, can't we just talk, figure out where we're going, yeah. Started off right, I can see it in your eyes. I can tell that you wantin' more. What's been on your mind? There's no reason we should hide. Tell me something I ain't heard before. Oh, I've been dreaming about it. And if you are more, so stop thinking about it. Can't we just talk? Este é o Top 10 americano da Voz da América. E já sabes, para fazer o download do nosso programa, basta ir a www.voaportugues.com e quem sabe ouvir outros programas anteriores. Em segundo lugar está Billie Eilish com a música Bad Guy. Disserem eu ainda gosto desta música, o Bad Guy. Este é o Top 10 americano da Voz da América. Já sabes, queres uma música preferida, queres que a tua música toque aqui no Top 10 americano, basta pedir para o nosso WhatsApp. Mais um 908-652-4584. Agora estamos a chegar ao líder da tabela, o número 1 da tabela. E há ótimas notícias aqui para o nosso Lil Nas X. Ele bateu um recorde de 14 semanas a liderar as 10 mais, ou melhor,
Na realidade, elas são as 100 músicas mais ouvidas, nós só damos as 10 mais, e Lil Nas X está há 14 semanas em primeiro lugar. Os únicos que conseguiram um feito igual ou superior, mas não por muito mais, foram Mariah Carey e Boyz II Men e Luis Fonsi e Daddy Yankee. Mariah Carey e Boyz II Men com a música One Sweet Day, em 1996, estiveram 16 semanas, e Despacito de Daddy Yankee, Luis Fonsi e Justin Bieber esteve também 16 semanas. Pois bem, parabéns aqui ao nosso Lil Nas X. Está na hora de ir embora. Este foi o Top 10 americano. Em primeiro lugar, Lil Nas X com Billy Ray Cyrus. A música é Old Town Road. Eu sou Mara de La Salette. Do outro lado, DJ UPS.
Living like a rock star, spend a lot of money on my brand new guitar. Baby's got a habit, diamond rings and Fendi sports bras. Riding down Rodeo in my Maserati sports car. Got no stress, I've been through all that. I'm like a Marlboro man, so I keep going back. Wish I could roll on back to the...
Voz da América, foi assim o Top 10 da Música da América, aqui com a Mayra de La Salette. São 14 horas e 26 minutos na capital americana. Vamos então às notícias. O Irão ameaçou hoje reverter para o programa nuclear que possuía antes de 2015 se os países europeus e os Estados Unidos não ajudarem a sua economia. Um porta-voz da Agência Atómica do Irão disse que os países signatários do Acordo de 2015 têm de cumprir os seus deveres. O presidente Trump, recorde, retirou os Estados Unidos do acordo que previu o fim das sanções ao Irão em troca do não congelamento do programa nuclear daquele país. Os ministros de negócios estrangeiros da União Europeia estão reunidos para tomar uma posição. O Ministério da Saúde na República Democrática do Congo disse que dois dos seus funcionários que trabalhavam na prevenção do ébola foram mortos na província do Kivu Norte, no leste do país. O Ministério adiantou que os dois trabalhadores tinham recebido ameaças de morte. Por outro lado, as autoridades confirmaram o primeiro caso de ébola em Goma, uma cidade com mais de 2 milhões de habitantes junto à fronteira com o Ruanda. As autoridades disseram que o paciente é um pastor evangélico que tinha viajado da zona de Butembo afetada pelo ébola para Goma. Na África do Sul, o antigo presidente Jacob Zuma, que hoje compareceu perante uma comissão de inquérito sobre corrupção, denunciou que o considera ser uma calúnia e afirmou-se vítima de assassínio político. O juiz que investiga o caso, Raymond Zondo, disse que a comissão não está obrigada a provar qualquer evidência contra ninguém, mas está mandatada para investigar as alegações que apontam Zuma como tendo instalado a corrupção na administração sul-africana. No Zimbábue, o vice-presidente do Movimento para a Mudança Democrática, o principal partido da oposição, Job Shikala, foi colocado em liberdade hoje pelo Tribunal Supremo de Mazvingo, a 300 quilómetros da capital, sob pagamento de uma fiança no valor de $5 mil. O também deputado, no entanto, continua a enfrentar acusações de incitamento à subversão contra o governo, um crime que, se condenado, poderá chegar a 20 anos de prisão. Os advogados de Shikala negam a acusação, que se baseia num vídeo posto a circular nas redes sociais, no qual é acusado de advogar da posição do presidente. E assim chegamos ao final desta emissão da Voz da América, 15 de julho. Em nome de todos que produziram e apresentaram, se despedem Wagner Roberts, Mariano Bartolomeu e Álvaro Lúcio Andrade. Até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.